ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, combate à dengue.
Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde já está em funcionamento. Graziele Bezerra.
A ideia é facilitar e agilizar a tomada de decisões no combate à doença e ao mosquito. E assim, evitar o avanço da dengue no país.
Em Brasília, o Hospital de Campanha da Aeronáutica começa a atender pacientes.
E no Rio de Janeiro inaugura primeiro polo de atendimento contra a doença.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Bloco do Disque 100.
Lançada campanha para combater violação de direitos das crianças e adolescentes no carnaval.
Inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado terminam na sexta.
Vamos tirar dúvidas sobre o concurso com Cida Chagas, diretora do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Concurso Nacional Unificado.
As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado terminam na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro.
Candidatos de todo o país vão disputar mais de 6 mil vagas distribuídas em 21 órgãos federais.
As provas vão ser aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio. E o candidato deve ficar atento com o prazo não só da inscrição, mas também do pagamento do boleto.
E para quem ainda tem dúvidas sobre o concurso, nós vamos conversar hoje ao vivo na Voz do Brasil com a diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cida Chagas. Boa noite, diretora.
Boa noite. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês.
Diretora, as inscrições para o Concurso Nacional Unificado terminam agora, sexta-feira, ao fim desta semana. Quantas pessoas se inscreveram até agora?
Bem, nós estamos muito felizes, né, porque até agora nós tivemos 1,5 milhão, né, de inscritos, né, no concurso, e estamos aí com a expectativa de que podemos alcançar mais pessoas até sexta-feira, agora dia 9.
A gente falou na abertura, é importante explicar que não basta só fazer inscrição no site, né? Tem que pagar o boleto no prazo certo, né, diretor?
Isso é muito importante, né? As pessoas vão fazer inscrição e elas têm que observar, né, a data de vencimento ali do boleto. Então, a inscrição dela só é confirmada após o pagamento. Elas têm que observar isso, né?
É importante porque, às vezes, a pessoa pode achar que se inscreveu, perdeu o prazo do boleto, pode emitir um outro boleto, uma segunda via, mas depois que encerrou o prazo de inscrição, não tem mais como pagar, né?
Sim, a inscrição ela vai até o dia 9, né, como foi dito, até as 23 horas e 59 minutos. Então, depois que a pessoa faz a inscrição, ela vai emitir esse boleto, vai pagar e só assim a gente vai considerar, né, a inscrição confirmada. Nós vamos conseguir validar a inscrição desta pessoa.
O edital do concurso prevê isenção, né, para alguns casos. Quantas pessoas foram beneficiadas com essa isenção?
Nós tivemos mais de 600 mil pedidos de isenção e até o momento nós tivemos mais de 500 mil isenções confirmadas. Amanhã, né, sai a relação, enfim, a informação de quais são as pessoas que de fato tiveram a sua isenção confirmada, porque nós tivemos um período aí em que as pessoas poderiam, né, puderam recorrer, né, ao seu pedido de isenção. Então, amanhã todas vão saber se tiveram ou não a sua isenção confirmada.
Quais são os critérios, diretora, para uma pessoa ser isenta de pagar a taxa de inscrição do concurso?
Pessoas que são inscritas no CadÚnico, né, pessoas que fazem parte ou fizeram parte do ensino superior do ProUni e no FIES, e pessoas que são doadoras de medula óssea.
Bom, para quem está nos ouvindo agora e ainda não sabe do que se trata isso, como é que vai funcionar esse Concurso Público Nacional Unificado?
Pois é, a gente considera que é uma inovação, né, na administração pública. Nós conseguimos adesão de mais de 20 órgãos, aliás, são 21 órgãos que fizeram adesão ao concurso e trouxeram seus cargos, né? Então, nós temos mais de 6 mil cargos, né, no concurso unificado, e nós vamos fazer uma prova no mesmo dia para esses 6 mil cargos, vai ser no dia 5 de maio, né, num domingo, Então, a gente considera que isso por si só já é uma grande inovação. Talvez seja um concurso, né? Esse formato, esse desenho é o primeiro dentro da administração pública do Poder Executivo Federal.
E ele ajuda, inclusive, esse novo formato também a democratizar o acesso aos cargos do Serviço Público Federal, né? Porque as pessoas vão conseguir fazer provas mais perto das suas casas e para mais cargos numa prova só, não é isso?
Sim. Nós temos... as provas serão aplicadas em 220 municípios. Né? Então, por si só, já é uma grande democratização, né, do acesso a esses cargos. E a gente conta, né, que as pessoas dessas regiões, desses estados, dessas cidades, elas possam vir, sim, né, a se inscrever e fazer parte, né, do Poder Executivo, né, por meio da inscrição no concurso unificado.
Diretora, o edital é formado por blocos que dividem conhecimentos específicos para cada área de atuação, né? A senhora pode explicar melhor como é que vai ser a avaliação e quais são esses blocos?
Tá. Como eu disse, a prova vai ser realizada no dia 5 de maio, né, no domingo. Pela manhã, nós teremos provas objetivas e redação para os cargos de nível superior. E para o cargo de nível médio, nós também teremos a prova objetiva e redação. E na parte da tarde, nós teremos a prova de conhecimentos específicos, tanto para os cargos de ensino superior, né, de cargos de nível superior, e também para os cargos de nível médio.
E aí, o candidato pode se inscrever em mais de um bloco? Como é que vai funcionar isso?
Tá. Isso é muito importante, né? Acho que é uma questão muito recorrente. Não, as pessoas só podem se inscrever para apenas um bloco, mas elas podem se inscrever para quantos cargos elas quiserem dentro do bloco temático. Né? Se elas quiserem se inscrever para apenas um cargo, elas podem, assim como elas podem se inscrever para todos os cargos dentro daquele bloco temático. A única questão que nós chamamos a atenção é que as pessoas elas têm que se atentarem para os requisitos de investidura daquele cargo. Né? Quer seja, olha, a formação, né? Alguma formação específica que ela precisaria ter assim que ela, enfim, for tomar posse, for investida naquele cargo.
Então, e não altera a taxa de inscrição, né?
Não altera a taxa de inscrição. Ela vai poder fazer, enfim, inscrição para todos os cargos e vai pagar a mesma taxa de inscrição. Né? No, para os cargos de nível superior, a inscrição está no valor de R$ 90,00, para os cargos de nível médio, de R$ 60,00.
Bom, inscrições até sexta-feira. Vamos lembrar, então, como é que o ouvinte pode fazer a inscrição para o Concurso Nacional Unificado. É um site, né, que tem todas as informações, não é isso?
Isso. Eu convido as pessoas, né, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, para entrar no site do concurso, que é www.gov.br/concurso-nacional. E lá elas vão encontrar todas as informações relativas ao concurso nacional. Né? Enfim, até tira dúvidas, né? Que nós temos bastante questões lá que as pessoas vão poder, se elas por acaso ainda tiverem alguma questão, né, elas vão poder achar lá. Informações também sobre os blocos temáticos, o site, o link onde elas vão clicar para fazer a inscrição. E lembrando, né, que elas têm que ter uma conta no GovBR, algo muito simples, basta o CPF e CPF e senha. A partir disso, elas já entram num espaço de inscrição. Enfim, acho que correndo, né, indo atrás do nosso site, elas vão ter todas as informações e vão se sentir seguras, né, em fazer a inscrição para o concurso.
Aliás, hoje em dia, todo mundo tem que ter conta no GovBR, né? Se você não tem, vá fazer a sua.
É uma recomendação que a gente faz.
Tá certo. Nós recebemos Cida Chagas, diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Obrigada, diretora, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
O crescimento dos casos de dengue exige organização e trabalho conjunto do governo federal, estados, municípios e da população, combatendo o mosquito em casa.
E para garantir o controle da doença, entrou em funcionamento o Centro de Operações de Emergência em Brasília.
Por meio dele, o governo federal vai monitorar a situação epidemiológica em todo o país e, a partir disso, repassar orientações para prefeitos e governadores agirem.
Chamado de COI-Dengue, o centro também vai monitorar outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a chikungunya.
O centro vai promover reuniões diárias para monitorar a situação e as ações de vigilância. E a partir dessas informações, serão dadas as respostas para o controle da doença. A ideia é facilitar e agilizar a tomada de decisões no combate à doença e ao mosquito, e assim evitar o avanço da dengue no país. A iniciativa busca reduzir o número de infectados e mortes. Como disse o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Márcio Henrique de Oliveira Garcia.
O grande objetivo desse centro de operações é trabalhar fortemente para salvar vidas, reduzir e evitar ao máximo os óbitos por dengue.
Além de integrantes de todas as secretarias que compõem o Ministério da Saúde, o centro também conta com o apoio de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Fundação Oswaldo Cruz, Organização Pan-Americana da Saúde e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que é um momento de grande mobilização para prevenir e cuidar das pessoas.
É um momento de uma grande mobilização em duas chaves, prevenir e cuidar. É uma doença também que nós temos condições, o SUS tem condições, já existe o conhecimento estabelecido para salvar vidas. E naqueles casos em que nós temos verificado o agravamento, podemos agir, temos como agir. Então, não é uma doença para nos deixar desestruturados nem desorganizados, ao contrário, né? É uma doença que nos leva a uma maior mobilização e maior organização também, e para isso o sistema de saúde é fundamental.
Uma das estratégias no combate à dengue é a vacina contra a doença. O Brasil já recebeu 757 mil doses da vacina. A distribuição será feita para 521 municípios selecionados pela contaminação mais alta. O Ministério da Saúde adquiriu 6 milhões e 500 mil doses do imunizante para 2024 e 9 milhões para 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
E na capital do país começou a funcionar hoje o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, em Ceilândia.
O local deve atender 600 pessoas por dia, com atendimento para adultos e crianças, e vai oferecer desde diagnóstico e hidratação até leitos para internação.
O hospital vai funcionar 24 horas por dia, com 29 profissionais de saúde militares, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratório.
Quem explicou o funcionamento foi o Brigadeiro Braga, da Subdiretoria de Saúde Operacional da Força Aérea.
O atendimento vai ser com foco na dengue, então atendimento aos casos leves, hidratação rápida, com uma observação de até 24 horas. Os casos mais complexos vão ou para a internação aqui no hospital, ou para a UPA, ou para uma regulação de um hospital de maior complexidade.
E no Rio de Janeiro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, participou da inauguração do primeiro de 10 novos polos de atendimento para pacientes com dengue.
A unidade fica no Hospital Rafael de Paula Souza, em Curicica, na zona oeste do Rio.
A ministra reforçou que o governo acompanha os casos em todo o país e voltou a pedir ajuda da população no combate ao mosquito.
Eu quero fazer um apelo a toda a população e também estendo isso a todos os prefeitos, prefeitas, para que nós tenhamos uma ação muito ativa de combate aos focos de mosquito. Nós sabemos que 75% deles encontram-se nas nossas casas. Então, também a população tem que ter um papel muito forte nesse momento na prevenção.
Construir um país justo, solidário e livre de desigualdades, com diálogo permanente entre os poderes executivo e legislativo.
Foi o que defendeu o presidente Lula em mensagem ao Congresso Nacional.
Senadores e deputados começaram hoje os trabalhos legislativos do ano.
Na mensagem, o presidente afirmou que várias políticas públicas foram retomadas no ano passado, transformando a vida dos brasileiros, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, Brasil Sorridente e Farmácia Popular.
Lula citou ainda a parceria com o Congresso Nacional, que permitiu a aprovação da reforma tributária, afirmando que ela vai beneficiar os mais pobres do país.
Promulgada em dezembro do ano passado, a reforma simplifica o sistema tributário, unifica a cobrança de impostos, com o objetivo de impulsionar a economia, atrair investimentos e distribuir renda.
Na mensagem que foi lida pelo primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, o presidente ressaltou ainda a importância da nova política de valorização permanente do salário mínimo, sancionada no ano passado, que vai permitir que milhões de brasileiros recebam salários com ganho real neste ano.
Valorizamos o esforço de nossos trabalhadores e de nossas trabalhadoras. Temos novamente uma política perene de valorização do salário mínimo, que repartirá os ganhos do crescimento econômico com a população trabalhadora.
A mensagem destaca ainda as obras previstas no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com investimentos de R$1,7 trilhão e que devem gerar 4 milhões de novos empregos.
O texto ressalta o protagonismo do Brasil no mundo, que neste ano ocupa a presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo e em 2025 vai sediar a Cúpula das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30.
O ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, foi ao Congresso Nacional acompanhar a leitura da mensagem do presidente e destacou algumas prioridades da agenda do governo para este ano.
Nesse ano, essa mensagem aponta primeiro para consolidarmos essa recuperação da saúde das contas públicas do país, medidas importantes de combate à sonegação, garantir a saúde das contas públicas, para dar continuidade ao processo de reforma tributária no país, uma regulamentação da reforma tributária, que é um debate do Congresso Nacional, para ampliarmos o crédito para as famílias, para as micro e pequenas empresas e consolidarmos um marco regulatório para a transição ecológica.
A pobreza menstrual atinge cerca de 4 milhões de meninas em idade escolar no Brasil.
Ao todo, 24 milhões de meninas e mulheres não têm acesso a absorventes e itens para a higiene durante o período da menstruação.
Para diminuir os impactos disso na vida delas, o governo federal, por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual, distribui os absorventes para quem precisa nas farmácias populares.
No Brasil, uma a cada quatro meninas falta à escola durante o período de menstruação. E cerca de 4 milhões sofrem sem ter como fazer higiene no ambiente escolar quando estão menstruadas. Mulheres que vivem nas ruas passam pelo mesmo problema. Mas para mudar esse quadro, o Ministério da Saúde disponibiliza absorventes nas farmácias populares. Leila Ferraz, da ONG Instituto Gás, fala sobre a iniciativa.
A gente vê com muito bons olhos e muito alívio essa iniciativa, porque as farmácias populares, elas são bastante capilarizadas, né? O acesso é fácil.
O programa já está presente em 4.600 municípios em todas as regiões do país, atendendo a 24 milhões de pessoas entre 10 e 49 anos. Elas podem retirar de graça os absorventes em mais de 30 mil farmácias credenciadas no país. A distribuição é direcionada aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e para estudantes matriculados em escolas públicas. Raimunda de Oliveira é diretora de uma escola estadual em Chapuri, no Acre, e conta a realidade das estudantes.
O impacto da pobreza menstrual escolar na vida dos alunos, isso é frequente. Todo dia inteiro, as alunas pedindo absorvente.
Para retirar o produto da farmácia, é preciso que a beneficiada esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo e ter renda de até R$ 218,00, ou que seja estudante da rede pública e que receba de benefício até meio salário mínimo. Pessoas em situação de rua podem retirar os absorventes nos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social do município. Menores de 16 anos devem estar acompanhados do responsável legal. O farmacêutico Alexandre Leite, do Distrito Federal, explica como funciona a distribuição dos absorventes.
O paciente pode vir aqui retirar até 40 absorventes em 56 dias para atender boa parte da população.
As pessoas que têm direito aos absorventes devem baixar o aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta serve para emitir autorização de retirada do produto de acordo com a assessora técnica do Programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, Melissa Farias.
Ela vai acessar lá, vai emitir essa autorização. De posse dessa autorização, ela vai comparecer a uma farmácia credenciada ao Programa Farmácia Popular, apresentando um documento oficial com foto e fazer a retirada do absorvente dela.
Quem tiver dificuldade para navegar no aplicativo Meu SUS Digital ou não possui smartphones, pode ligar para o telefone 136 e solicitar informações. Reportagem Cleide Lopes.
Trabalhadores já podem consultar os valores e datas de pagamento do abono salarial.
Mais de 24 milhões e 800 mil trabalhadores vão receber o benefício.
No total, vão ser mais 27 bilhões de reais circulando na economia.
Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e seguem até 15 de agosto para os nascidos em dezembro.
O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2022, com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
Para saber se você tem direito ao abono salarial e ter acesso às datas de pagamento, acesse o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal gov.br.
Por todo o país, milhões de brasileiros já estão na expectativa e muitos já se preparam para a folia de carnaval.
Mas em uma festa popular com tanta gente circulando pelas ruas, um grupo especial e mais vulnerável precisa ter atenção redobrada nesta época: as crianças e adolescentes.
E hoje foi lançada uma campanha para combater possíveis abusos e violações de direitos durante o carnaval.
Negligência dos responsáveis, acesso a álcool e drogas, exploração sexual e uso de trabalho infantil. Exemplos de violações de direitos de crianças e adolescentes que o governo federal quer combater neste carnaval. Por isso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou uma campanha que conta com vídeos, anúncios, peças digitais e spots de rádio. A ação tem ainda o apoio do cantor e compositor Saulo Fernandes, embaixador da iniciativa.
O bonde chegou pra dar o recado. O papo é sério, já fica avisado. Carnaval, folia, respeito e cuidado. Se extrapolou, fique ligado. É o Disque 100, deixando o recado. Exploração infantil deve ser denunciada. Respeitou, balançou. Se errou, denunciou. Disque 100, você ligou.
O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, fala sobre o tema da campanha deste ano.
O mote da campanha é cuidado e respeito. Nós precisamos de cuidar e de respeitar nossas crianças e adolescentes. Carnaval é uma festa que toma o país inteiro, que tem um volume de pessoas nas ruas, né, muito superior, infinitamente superior ao que acontece nos dias comuns. Mas é bom lembrar que, mesmo numa situação especial como a situação do carnaval, o direito e o respeito às crianças e adolescentes não mudam.
A campanha convida os foliões para o bloco do Disque 100, o serviço telefônico do governo federal que recebe denúncias e orienta a população sobre como agir em caso de violações dos direitos. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, lembra que ao ver uma situação suspeita, é fundamental que o cidadão procure formas de denunciar.
Todas as cidades têm conselho tutelar de plantão nesse período. Tem muito pessoal de segurança pública nas ruas. E se tudo isso não funcionar, você tem um número que é gratuito e que você pode ligar a qualquer hora. 100-100. E esse Disque 100, ele vai mobilizar você, o que você precisa de falar nesse Disque 100. Claro, é a situação, a localização, a cidade, o bairro, o local onde você está vendo situações que desrespeitem os direitos de criança e adolescente.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no ano passado, o Disque 100 recebeu 430 mil denúncias, sendo que mais da metade eram referentes à violência contra crianças e adolescentes. Lembrando que o Disque 100 é um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. Você também pode acionar o Disque 100 pelo Telegram e pelo WhatsApp por meio do número 619-9611-0100. Reportagem Graciele Bittencourt.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF prorroga por mais 180 dias inquérito que investiga autores intelectuais dos atos de 8 de janeiro.
Caixa Econômica Federal não deve indenizar homem que perdeu dinheiro para receber dólares de par romântico da internet.
Concessionária de ferrovia é condenada a indenizar homem atropelado por trem em São Carlos, São Paulo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 180 dias, o inquérito aberto para apurar a autoria intelectual e a participação de instigadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
O inquérito 4.921 é um dos que foram abertos no STF a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar a participação de pessoas nos atos de violência.
O pedido de prorrogação foi feito pela Polícia Federal.
Ao analisar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes considerou a necessidade de prosseguimento das investigações.
Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determina que a Procuradoria-Geral da República encaminhe investigações em curso sobre acordo entre MPF e Transparência Internacional na Operação Lava Jato.
O ministro também solicitou o envio dos procedimentos em relação ao acordo de leniência firmado entre MPF e a JIF. Neto Costa.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ainda ordenou que os documentos sejam repassados ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União para investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da Transparência Internacional e seus respectivos responsáveis. Segundo o ministro, fatos gravíssimos não passaram pelo crivo do Poder Judiciário e do TCU. Isso porque o MPF, desde 2014, firmou parceria com a Transparência Internacional, organização não governamental sediada em Berlim, para desenvolver ações genericamente apontadas como combate à corrupção.
Excepcionalmente, é possível admitir recurso especial que alegue violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil, sem indicar inciso violado.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
O artigo 1022 trata dos embargos de declaração e os três incisos relacionam os vícios que justificam a oposição desse recurso. No voto condutor do julgamento na primeira turma do STJ, a ministra Regina Helena Costa seguiu orientação da Corte Especial, que, em outro julgamento, estabeleceu a possibilidade de se admitir recurso especial nas mesmas condições do caso analisado agora, no qual são demonstradas de forma inequívoca tanto as teses relacionadas aos vícios integrativos constantes do acórdão recorrido, quanto a importância para a solução da controvérsia.
Caixa Econômica Federal não deve indenizar homem que perdeu dinheiro para receber dólares de par romântico da internet.
A decisão é da 4ª Vara Federal de Florianópolis. Marcelo Della Libera.
A Justiça Federal negou um pedido de indenização contra a Caixa Econômica Federal em um caso em que um homem perdeu R$ 2.350 ao depositar o valor em uma conta de terceiros como taxa de liberação de um suposto pacote com 1,5 milhão de dólares, enviado por um par romântico virtual. virtual da Síria. O juízo da 4ª Vara Federal de Florianópolis considerou que o banco não é responsável, pois a transferência foi voluntária e aconteceu antes de qualquer comunicação à polícia ou à instituição financeira.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou concessionária de ferrovia pelo atropelamento de um homem em São Carlos.
Ao analisar o recurso, o tribunal reduziu a verba indenizatória por reconhecer a culpa concorrente da vítima, que poderia ter atravessado em passagem perto do acidente. Os magistrados, no entanto, mantiveram a responsabilidade da concessionária, que deve arcar com os riscos da atividade concedida.
As indenizações por danos morais e estéticos foram alteradas e fixadas em R$ 40.000 e R$ 20.000, respectivamente.
Também foi determinado o pagamento de pensão mensal vitalícia de meio salário mínimo e custeio de metade do valor das despesas de tratamento e recuperação da vítima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Congresso cita políticas sociais e econômicas entre as prioridades para 2024. Em mensagem ao Legislativo, o presidente Lula exalta diálogo entre os três poderes para o crescimento do país. O governo deve manter desoneração da folha de pagamento e vetos ao orçamento de 2024. Boa noite. Na sessão de abertura do ano legislativo, o presidente do Congresso Nacional afirmou que o parlamento terá como foco o desenvolvimento socioeconômico do país. E para isso, os gastos públicos precisam ser otimizados. Ele citou a reforma administrativa, a transição energética e a regulamentação da reforma tributária. Rodrigo Pacheco ainda defendeu o aperfeiçoamento da legislação penal, a reforma eleitoral e ações voltadas para a melhoria de setores como educação e saúde. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Segundo o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a melhoria das condições de vida da população passa necessariamente pelo fortalecimento da economia. Por isso, além de regulamentar a reforma tributária, ele afirmou ser preciso racionalizar o serviço público por meio de uma reforma administrativa que, entre outros pontos, melhore a qualidade dos gastos públicos. A regulamentação da inteligência artificial e a criação de regras para as plataformas de redes sociais foram outros pontos defendidos por Rodrigo Pacheco, que ainda destacou a importância de se iniciarem as discussões sobre o fim da reeleição e a definição de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Outro tema para o qual dedicaremos especial atenção será o da segurança pública. Urge a instituição de fóruns para debate sobre o crescimento da violência nas cidades e na zona rural. Pretendemos colaborar para a definição de institutos penais modernos e, sobretudo, eficientes, capazes de conciliar o combate efetivo à violência urbana e rural com a garantia aos direitos fundamentais.
Na área social, Rodrigo Pacheco defendeu melhorias no setor educacional e o aprimoramento do sistema de saúde, com a garantia de acesso universal a esses serviços. Na opinião dele, esses problemas devem ser enfrentados de forma colaborativa, transparente e harmônica entre os poderes da República.
O diálogo entre os poderes foi destaque na mensagem do presidente Lula ao Congresso Nacional na abertura do ano legislativo. No texto enviado ao Congresso, o presidente da República também exaltou a aprovação da reforma tributária e citou o crescimento econômico acima de 2% este ano. Repórter Maurício De Sante.
A mensagem presidencial foi entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O texto fez um balanço das ações do governo em 2023, com destaque para a retomada de programas sociais, como Farmácia Popular, Mais Médicos, Brasil Sorridente, Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família. Segundo a mensagem, lida pelo primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, essas ações definem o caminho que o Brasil vai seguir
seguir nos próximos anos.
Uma rota em que se caminha junto, sem deixar ninguém para trás, especialmente aquelas pessoas que mais precisam.
A mensagem presidencial destacou a necessidade de diálogo com o Congresso, independentemente de filiações partidárias, além de enfatizar a parceria entre executivo e legislativo na aprovação de propostas importantes para a população brasileira, como a igualdade salarial entre homens e mulheres, a política de valorização do salário mínimo, o Desenrola Brasil, o novo marco fiscal e a reforma tributária. A mensagem do Poder Executivo ressaltou ainda os compromissos assumidos com a alfabetização de crianças prejudicada pela pandemia, a política de incentivo à permanência dos jovens no ensino médio, além das metas de redução do desmatamento na Amazônia e da emissão de carbono na atmosfera, com a chamada transição energética. E ainda salientou a retomada do programa de aceleração do crescimento, com investimentos de R$1,7 trilhão.
Já a mensagem do Poder Judiciário, trazida pelo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, mencionou a importância do poder político para solucionar problemas da sociedade. Fachin, que representou o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a esfera política tem um desafio histórico de buscar o equilíbrio possível entre as várias correntes, enquanto ao Judiciário cabe a independência e a equidistância. Repórter Janaína Araújo.
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, esteve no Congresso Nacional para a sessão de abertura do ano legislativo. Ele manifestou o desejo aos parlamentares de que vençam os desafios na busca de soluções possíveis para o país.
Quando as convicções pessoais e a ideologia parecem calcificadas, é aí que surge a verdadeira vocação política. Vossas excelências continuarão a edificar o equilíbrio possível para os problemas de hoje. E não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, segurança pública com respeito aos direitos humanos, realização de direitos urgentes de uma população carente com a prudência fiscal.
Edson Fachin ainda enfatizou o papel de cada poder da República para a harmonia das questões que envolvem os interesses da sociedade brasileira. Juntamente com a mensagem do Poder Judiciário e representando o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o ministro entregou também ao Congresso os relatórios de atividade do STF e do Conselho Nacional de Justiça.
Uma das propostas da reforma eleitoral, também definida como prioridade em 2024 pelo presidente Rodrigo Pacheco, prevê que as eleições para prefeitos e vereadores devem ocorrer junto ao pleito para a escolha de governadores e do presidente da República. A proposta de emenda à Constituição está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição, que prevê eleições gerais em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, é encabeçada pelo senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Ele acredita que mobilizar o país para disputas eleitorais a cada 2 anos traz mais prejuízos do que vantagens.
Porque eleições de 2 em 2 anos praticamente prejudica o planejamento das administrações. Acaba uma eleição municipal, já vai se pensar na eleição nacional. Por isso nós trabalhamos muito e queremos sim ver essa proposta aprovada o mais rápido possível no Congresso Nacional.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, diz que a unificação das eleições é uma das prioridades deste ano.
Além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição e já começa a outra.
Para que as eleições sejam coincidentes, os mandatos de vereadores e prefeitos ganharão excepcionalmente uma única vez mais 2 anos.
Outro tema que já movimenta os corredores do Congresso é a MP enviada pelo governo, que reonera a folha de pagamento de setores da economia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que há um acordo com o Executivo, que se comprometeu a revogar esse trecho da MP, mantendo a desoneração decidida pelo Congresso Nacional. A oposição diz que tem votos necessários para derrubar a medida provisória, além de derrubar os vetos sobre o orçamento de 2024. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, do Amapá, anunciou a possibilidade do envio de um projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamento. Após a derrubada de um veto no ano passado, foi editada uma medida provisória que retoma, a partir de abril, a cobrança previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento para 17 setores da economia. A MP contraria por duas vezes a decisão do Congresso Nacional. Randolfo Rodrigues diz que o governo não pode revogar a MP porque ela trata da volta da cobrança de impostos do setor de eventos e do limite mensal para a compensação de débitos judiciais. Ao rebater críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira, Randolfo Rodrigues destacou que os vetos ao calendário de pagamento das emendas de comissão e o corte de R$ 5,6 bilhões do orçamento foram decisões técnicas.
Não me parece adequado ser estabelecido por um dos poderes calendário de pagamento sem ter o conhecimento da receita. Se temos uma expectativa de receita menor, não podemos ter uma despesa maior.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, autor do projeto da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, avalia que o presidente Lula desrespeitou o legislativo.
Uma medida que foi discutida, debatida e votada por 10 meses no plenário do Congresso Nacional não pode querer ser desfeita por uma simples medida provisória e mais do que o conteúdo, a própria forma, faz com que se crie um precedente extremamente perigoso e nocivo, né, para o equilíbrio entre os poderes.
A equipe econômica cita uma renúncia de R$ 9,6 bilhões com a desoneração da folha de pagamento.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Representantes dos três poderes participam de solenidade de abertura do ano legislativo.
Regulamentação da reforma tributária é prioridade na retomada dos trabalhos.
Projeto permite renegociação de dívidas de produtores afetados por eventos climáticos.
Boa noite. Um projeto que aguarda a votação dos deputados permite a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que autoriza renegociação com descontos e até mesmo perdão de dívidas de produtores rurais em operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2020. O benefício é previsto para agricultores, pecuaristas, piscicultores, pescadores e criadores de camarão. E as linhas de crédito abrangidas pela medida são as do PRONAF, como é conhecido o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e as dos fundos constitucionais, como o do Nordeste. Uma lei aprovada em 2021 permitiu os mesmos descontos e abatimentos, mas para contratos assinados até o final de 2018. Nos dois casos, a justificativa é a mesma: os impactos de eventos extremos de mudanças climáticas nas atividades rurais. O projeto estabelece que os benefícios serão concedidos preferencialmente para os produtores das áreas atingidas pela seca no semiárido nordestino, mas permite também os descontos para aqueles que atuam em outras regiões também afetadas por adversidades climáticas. O autor do projeto, o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, argumenta que todos esses setores têm sido impactados por eventos climáticos extremos, como secas e cheias, com consequências não só para os produtores, como também para a economia do país e a segurança alimentar. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes. Apesar de aprovado por votação simbólica, o regime de urgência foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele argumentou que as constantes prorrogações dos prazos de renegociações de dívida não são a solução para o problema.
Já se pretendeu a prorrogação por diversas vezes. Existe um impacto para as outras categorias. E sem contar que a prorrogação quase que eterna, ela acaba incentivando o inadimplemento. Nós superentendemos os problemas que essa categoria em específico ela vem sofrendo. No entanto, nós não achamos que essa seja a medida adequada.
O projeto prevê que os descontos serão definidos por uma lei específica, mas estabelece prazos de carência de até 2 anos, pagamentos parcelados em até 72 meses e taxa de juros equivalente a TLP mais 0,5% ao ano. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o projeto precisa ser mais bem estudado, mas defendeu a renegociação.
Nós entendemos que o projeto precisa ser mais focalizado, detalhado, mas toda franqueza, nesse momento de extremos climáticos, de muitas perdas para agricultores, pescadores, caçunicultores, gente que batalha, né? Ganha o dia a dia com muito esforço, muito trabalho, muito plantio, muita pesca, e que é afetado por essa situação, é evidente que tem urgência, sim. E no mérito da matéria, vamos discutir.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que autoriza renegociação de dívidas de produtores rurais em operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2020. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
A Câmara analisa projeto de Fernanda Pessoa, do União do Ceará, que estende o 13º salário aos beneficiários do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Segundo a autora, o abono será um alento financeiro para a população com mais de 65 anos ou que tem alguma deficiência e que não consegue prover a própria subsistência.
Todo cidadão que trabalha recebe o 13º, então fica naquela expectativa, e por que que eu não tenho? Né? Então, eu acho que é importante a questão mesmo de inclusão, e vai queira ou não, isso aumenta a economia no país, né? Circula dinheiro e faz com que todos fiquem felizes, satisfeitos. Então, por que não a gente dar um recurso a mais que vai beneficiar muitas pessoas e vai mudar a qualidade de vida, pelo menos a mais naquele período que ela vai ter direito ao 13º?
Na opinião de Fernanda Pessoa, o valor atual do salário mínimo impossibilita a dignidade plena do cidadão. A parlamentar considera que o 13º pode proporcionar mais felicidade, cultura e lazer.
Henrique Júnior, do PL, defende que prefeituras de cidades que fazem divisa com outros estados possam financiar o transporte público interestadual.
O objetivo, segundo Henrique Júnior, é permitir que cidades limítrofes, como, por exemplo, Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí, atendam a população que compartilha diariamente linhas de ônibus em comum.
Então, nós estamos buscando autorizar, através de lei, que os municípios possam subsidiar o transporte público municipal interestadual, que são esses casos, para que a gente possa dar opção até para que as empresas possam gerar renda, ter lucro e que a população possa ter o direito de ir e vir. E de onde sairia esse financiamento? A nossa ideia é que esse financiamento saia através dos royalties do petróleo, que são royalties produzidos em todo o país, que não fazem parte de um só município, por exemplo, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, mas que estão em alto mar. Se estão em alto mar, esses recursos são da União. Se é da União, tem que ser dividido entre União, estados e municípios.
Votação.
A regulamentação da reforma tributária é prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Confira com o repórter Cid Queiroz o que mais deve entrar em discussão no Congresso neste início de ano.
Uma pauta extensa aguarda a decisão dos parlamentares este ano, a começar pela regulamentação de vários dispositivos da reforma tributária, como o Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Valor Agregado, a cesta básica de produtos que contarão com alíquota zero e o chamado cashback. Quem explica esta última novidade é o deputado mineiro Reginaldo Lopes, do PT, que coordenou o grupo de trabalho da reforma tributária.
Vai permitir, em 1.380 produtos da atual legislação da cesta básica, aplicar o cashback, que é devolver para a mãe negra, solo, três filhos, aquele imposto pago. E ao retirar e fazer a alíquota reduzida, permite criar um cashback de 24 bilhões de reais. É melhor, é mais progressivo, é mais justiça tributária.
Três projetos de lei com urgência constitucional trancam a pauta do plenário da Câmara dos Deputados a partir de 19 de março. O projeto que uniformiza a aplicação de juros nos contratos de dívidas, o que institui a depreciação acelerada para modernizar a indústria nacional e o que altera regras nos processos de falência e favorece a participação dos credores. Na pauta do Congresso Nacional, também estão pendentes de votação 20 medidas provisórias. A MP mais polêmica é a que reonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia. A medida contraria a decisão do Congresso, que derrubou o veto presidencial à prorrogação das desonerações no final do ano passado. O deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, foi um dos que votaram pela derrubada do veto.
O presidente foi mal orientado. E com isso, nós vamos fazer com que as empresas paguem imposto sobre a folha, voltem a pagar imposto sobre a folha e não sobre o faturamento. E acontecendo isso, as empresas vão demitir, porque o imposto é sobre os empregados, e os empregados vão perder o emprego. Quem tem emprego vai perder, e quem não tem emprego não vai ganhar. Então, é um equívoco.
Outro assunto que promete polêmica é a reforma do ensino médio. O relator é o deputado pernambucano Mendonça Filho, do União.
De respeito ao futuro do novo ensino médio no Brasil. Como se sabe, a gente tem quase 8 milhões de estudantes. Há, naturalmente, um grande debate nacional envolvendo educadores, professores, estudantes. Foi feita uma ampla consulta por parte do Ministério da Educação. A expressão maior dos estudantes brasileiros foi no sentido de que os estudantes querem ter acesso à formação técnica profissionalizante.
A votação dessa matéria foi adiada no final do ano passado, a pedido do Ministério da Educação. O deputado paulista Ivan Valente, do PSOL, saudou o adiamento.
Em boa hora, veio a retirada da pauta da semana da votação do substitutivo do ex-ministro Mendonça Filho sobre o PL 5230 do governo sobre o novo ensino médio. Melhor era falar velho ensino médio. E isso ficou para março, felizmente, porque o que foi feito nesse processo desde 2016 é algo insuportável, é um retrocesso educacional em todos os sentidos.
Com a Justiça Eleitoral regulando o uso das redes sociais e da inteligência artificial para as eleições municipais do segundo semestre, os dois assuntos também estarão no radar dos congressistas este ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política.
Representantes dos três poderes defenderam a democracia e anunciaram prioridades para 2024 na solenidade de abertura do ano legislativo. O repórter Antônio Vital acompanhou.
Na abertura do ano legislativo, representantes dos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, apresentaram suas prioridades para 2024, com ênfase na necessidade de atuação harmônica e defesa da democracia. A mensagem do Executivo, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi entregue ao Congresso pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e lida no plenário da Câmara pelo deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, primeiro secretário da Casa. Na mensagem lida por Bivar, Lula lembrou a resposta firme dos três poderes aos ataques de 8 de janeiro do ano passado.
Os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, ao longo do ano, mantiveram-se firmes nas respostas aos termos mais urgentes. Foi assim no dia 8 de janeiro de 23, quando nossa resposta à insanidade dos golpistas foi tornada a democracia brasileira ainda mais forte.
Lula também destacou o papel do Congresso na aprovação de medidas importantes, como o novo marco fiscal e a reforma tributária.
O importantíssimo destacar o papel do Congresso Nacional. O marco fiscal, aprovado em agosto passado pelo Parlamento, cria as bases necessárias para que o Brasil possa contar com políticas inclusivas e garante que a população pobre do nosso país volte a fazer parte do orçamento federal, sem que haja descuido das contas públicas. A promulgação da reforma tributária em dezembro foi um feito extraordinário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A mensagem do Executivo deu destaque ainda à implantação de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e a Farmácia Popular, bem como medidas como o reajuste do salário mínimo acima da inflação, e apontou prioridades para 2024, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, defendeu a autonomia do mandato parlamentar e a liberdade de expressão, que ele explicou não ser a mesma coisa que liberdade de agressão, outra referência ao 8 de janeiro. Ele anunciou algumas prioridades para 2024, entre elas, a regulamentação do uso de ferramentas de inteligência artificial, alterações na legislação eleitoral, como o fim da reeleição, e medidas que impactam o judiciário, como um limite para decisões tomadas por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal e a discussão do mandato dos ministros.
Até o mês de abril do ano corrente, pretendemos apreciar no Senado Federal
o projeto que dispõe justamente sobre o uso da inteligência artificial no Brasil. E avaliaremos o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos. Discutiremos temas muito relevantes, como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal.
A mensagem do Judiciário foi lida pelo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin. Ele lembrou a importância das discussões travadas no Congresso, mas destacou o papel de cada um dos poderes.
Não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, segurança pública com respeito aos direitos humanos, mas não podemos tratar esses problemas apenas como peças em uma ação judicial. Ao judiciário, o que é do direito. Ao legislativo, o que é do parlamento. Ao poder executivo, o que toca à administração pública.
A cerimônia de abertura do ano legislativo ocorre no início de cada ano e conta com a presença de embaixadores estrangeiros, ministros de Estado e parlamentares. Além dos representantes dos três poderes, também participou da mesa de abertura o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Durante a solenidade de abertura, o presidente Arthur Lira afirmou que a Câmara continuará trabalhando normalmente em 2024 e que o Congresso não é carimbador de orçamento. Mais detalhes com a repórter Paula Moraes.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse em seu pronunciamento na cerimônia de abertura do ano legislativo que em 2024 a Câmara continuará trabalhando da mesma forma que trabalhou no ano passado.
Errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo.
Porém, ao falar do orçamento da União, Lira disse que o Congresso não foi eleito como mero carimbador e que espera respeito e compromisso com a palavra dada. Segundo ressaltou, a Constituição Federal garante aos parlamentares o direito de discutir e emendar a peça orçamentária para somente depois aprovar o texto. Ele também afirmou que o orçamento é de todos os brasileiros e brasileiras, não de autoria exclusiva do Poder Executivo.
Somos nós que nos dividimos entre plenário, ministérios e nossas bases, sendo a voz dos nossos representados. Quanto mais intervenções o Congresso Nacional fizer o orçamento, tenho certeza, mais o Brasil esquecido será ouvido. Vejam que não faltamos ao governo. E esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada.
Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o orçamento de 2024, mas vetou 5,6 bilhões de reais das emendas parlamentares de comissão. Arthur Lira defendeu entre as prioridades para este ano a regulamentação da reforma tributária e a retomada da reforma administrativa. O presidente da Câmara também citou como prioridade a continuidade de uma agenda verde, com a análise de projetos voltados ao meio ambiente, especialmente tendo em vista a realização da Conferência do Clima COP30 em 2025 no Brasil. Uma agenda social também foi citada por ele. Outro ponto destacado por Lira foi a regulamentação da inteligência artificial, especialmente em ano de eleição. Segundo ele, a inteligência artificial pode ser utilizada para distorcer a vontade popular. Ao fazer um balanço do ano passado, Arthur Lira informou que foram mais de 1.000 horas
horas de trabalho em plenário, 293 sessões e 137 projetos de lei aprovados. O presidente ressaltou que ainda em 2022, o parlamento viabilizou a votação da chamada PEC da Transição, que evitou um colapso orçamentário. Também afirmou que os congressistas votaram as condições necessárias para o retorno de programas relevantes como Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o Mais Médicos. Lira destacou ainda a votação da reforma tributária. Ainda segundo o presidente, outro texto aprovado pelos deputados com impacto direto nos bons números da economia foi o novo arcabouço fiscal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União oferece para toda a população o curso online Planejamento Governamental. O objetivo é fornecer embasamento para estruturação de ações de governo e elaboração de políticas públicas. O conteúdo inclui temas como estratégia organizacional e planejamento estratégico. Também ensina a elaborar indicadores de situação e de meta em contextos de gestão pública. O curso tem carga horária de 20 horas e fica disponível para ser feito a qualquer momento. Depois da inscrição, o aluno tem 20 dias para concluir as aulas e pode receber o certificado ao final. Participe! As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Cesardelo Correa, a Escola Superior do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.